vai começar. O maior podcast sobre ortodontia contemporânea em língua portuguesa. Ortopodcast. O seu blog www.ortodontiacontemporanea.com em áudio. Produção de Wendel Shibazaki e Marlos Loyola. Apresentação Wendel Shibazaki. É hora de estudar e se atualizar.
Saudações, amigos, ouvintes do Orto Podcast. Hoje é dia 21 de abril de 2013 e esse é o episódio 29 do Orto Podcast. E o episódio de hoje está recheado de coisa legal. Como artigo de destaque, separamos um artigo falando sobre tomografia com Unibim. Eu quero fazer uma medida linear, vestibular e lingual, da tábua óssea vestibular e lingual. Qual voxel é melhor? 0,2 milímetros? 0,3? 0,4? Quanto menor o voxel, melhor a definição dessa imagem? Será que é assim, tão óbvio? Vamos ver, hein? Como dica clínica, separamos aqui um outro artigo da Dental Press que fala sobre técnica de moldagem com o paciente usando um aparelho ortodôntico fixo. Temos tudo isso e muito mais. Fica ligado aí. Escuta esse episódio número 29.
News. Novidades e lançamentos. Tudo o que acontece no mundo da ortodontia. Aqui, agora.
Oi, pessoal. Esse episódio chega até você. Você está escutando esse episódio hoje graças à Vinícola Santa Augusta, que vem nos ajudando, nos patrocinando com alguns dos nossos eventos. Graças à Align do Brasil, né, que produz Invisalign, esse alinhador, que é o alinhador top de linha, um alinhador transparente que é indiscutivelmente o melhor alinhador. Eu arrisco a dizer que é o único que a gente consegue fazer com segurança, né, o tratamento do início ao final, com previsibilidade e com segurança. Isso é o mais importante, principalmente para aqueles que nunca usaram um alinhador, que não sabe manusear um alinhador. Começar com o Invisalign dá uma segurança bem maior de você vender esse tratamento. Uma outra empresa parceira nossa é a Sim Implantes Dentários, né, que através dos mini implantes, das chaves também para inserção de mini implantes, ela nos ajuda também no curso da Academia da Ortodontia Contemporânea, e a gente faz essa ligação com essas empresas por achar que essas empresas são, os produtos dessas empresas são bons o suficiente para a gente alinhar e juntar as marcas. E a outra é a 3M do Brasil, 3M Dentistry, que é acho que é assim que fala, que é a facção lá, a parte da 3M que cuida dos produtos odontológicos. Né? Eu queria agradecer também a todos os ouvintes do Orto Podcast. Eu fiquei muito impressionado quando eu fui ver o extrato, né, digamos assim, né, fui ver como que estava o Orto Podcast lá na Podomatic. E a gente se assusta de tanta gente que está baixando e que está vendo o Orto Podcast. Engraçado que é um podcast em língua portuguesa, mas tem muita visita, inclusive download nos Estados Unidos. Provavelmente colegas brasileiros ou, sei lá, de outros países que falam português estão lá também nos Estados Unidos baixando, né? Teve, nesses últimos 3 meses, tivemos 337 visitas do território americano, 48 da Coreia, 27 da França, 21 da Polônia, Ucrânia, Canadá, Japão, Reino Unido, Paraguai, Turquia, Peru, muita gente de tudo que é lugar acessando, apesar de ser em língua portuguesa. Mas se bem que a gente, né, viaja por aí, a gente sabe que tem gente, tem brasileiro em tudo que é lugar nesse mundo aí, né? Onde a gente chega tem brasileiro. Então, eu queria fazer um agradecimento especial a esse pessoal que está aí fora, que está longe do Brasil, ou longe de Portugal, ou longe de qualquer um outro país que fala português, e que mesmo assim se conecta com a língua natal, ou se conecta com português via o Orto Podcast, aprendendo um pouquinho e escutando um pouquinho sobre ortodontia. No Brasil, a gente tem um monte também de uma abrangência grande, né, em quase todos os estados, mas em especial a gente tem a Cuiabá, que eu sempre falo aqui. Eu queria fazer sempre um agradecimento especial aos amigos de Cuiabá, tem do Rio de Janeiro bastante, né, aqui de Salvador, São Paulo tem bastante, Manaus, Curitiba, Ribeirão Preto, João Pessoa, Osasco. Então o pessoal está fazendo muito download, foram quase 700 downloads nesses últimos 3 meses. Isso para um podcast de ortodontia é bastante animador, porque a gente está vendo que tem muita gente escutando um algo tão específico, né? Algo tão específico, que é o Orto Podcast, que é um podcast voltado para o especialista, tá? Por falar lá em Manaus, eu queria mandar um abraço para o nosso colega Maurício, né? Maurício que está lá, com certeza, está escutando aqui o podcast. O Dr. Maurício Ferreira Santos, ele vem brincando nas redes sociais, falando do Orto Podcast, divulgando o Orto Podcast, e é isso que deixa a gente feliz, né? Que pessoas escutam e gostam e acham isso útil e acabam passando adiante, né? O Maurício lá, ele coloca, né, que é o Orto Podcast que ele recomenda aos amigos ortodontistas. Ele fala um monte de coisa lá no Facebook. E tá de parabéns também. Maurício, que também é aluno aqui da Academia da Ortodontia Contemporânea, vem de Manaus todo de 2 em 2 meses para ter as aulas com os maiores nomes da ortodontia brasileira aqui na Academia da Ortodontia Contemporânea, em Salvador. Além do Maurício, eu queria falar com você que está escutando aqui agora sobre o nosso podcast lá no iTunes. Talvez você tenha visto o link lá no blog ou no Facebook e acabou entrando aqui no Orto Podcast. Para você que está aí chegando, eu queria lhe falar, queria pedir para você que acesse, né, na página do iTunes, chega lá na iTunes Store, né, e faz uma busca pelo Orto Podcast. Fez uma busca pelo Orto Podcast, desce lá embaixo, tem escrito resenhas de clientes. E aí você vai escrever uma resenha de clientes, vai colocar 1, 2, 3, 4, 5 estrelas, o quanto de estrelas você achar que merece o Orto Podcast, e vai fazer escrever uma resenha. É assim que a gente ganha popularidade dentro da iTunes Store, mais ortodontistas têm acesso a esse nosso programa, a esse nosso podcast, como fez o VH Dentista, que colocou lá, excelente podcast para o ortodontista. Vocês podem pensar em fazer em vídeos, que seria melhor ainda. Tem sim, VH Dentista, né? A gente tem o TV Ortodontia no YouTube, e você pode entrar lá e buscar TV Ortodontia, tudo junto. E a gente tem um canal de vídeo também. Tem algumas aulas, tem uma de Bolton, tem uma de História da Ortodontia, eu acho que tem mais um de espaço, se eu não me engano, e tem alguns vídeos de academia, da Ortodontia Contemporânea, de alguns outros cursos, né? Mas vale a pena, é um projeto que não dá tempo para a gente fazer tudo de uma vez só, mas é uma coisa que a gente quer adiantar, que a gente quer fazer crescer também, como aqui o Orto Podcast. O Orto 3456, né, o nome que ele colocou aqui, colocou adorei. Muito bom para todos que querem se atualizar na ortodontia. Muito obrigado. 5 estrelas também. Muito obrigado também, Orto 3456. E o Ortocia, que é o Alexandre, né, ele colocou aqui: gostaria de parabenizar a iniciativa dos doutores Wendel e Marlos pelo podcast. Ficou show. Viva a democratização do conhecimento. Um abraço. Um abraço também para você, Alexandre, 5 estrelas também, a gente agradece essas 5 estrelas que você colocou para a gente. Então a gente tem várias aqui resenhas, ou várias qualificações, e a gente está na média de 5 estrelas, isso nos faz muito felizes. Se vocês forem, eu não recomendo, mas se vocês forem lá no início e pegar os primeiros podcasts, vocês vão ver que é meio constrangedor, né? Porque aqueles primeiros podcasts a gente tentou fazer, e tentando fazer com o microfonezinho aqui do MacBook, na verdade o microfone do iPhone, e a gente foi gravando e foi testando programas, então cada um era mais louco que o outro, mais diferente que o outro, a qualidade do áudio era muito inferior do que é hoje, não está 100% ainda, mas era muito difícil. Eu acho que hoje já está melhor, nosso podcast, o áudio já está melhor e já está mais ou menos no mesmo nível, não fica dando susto quando entra as vinhetas. Isso foi uma coisa que a gente melhorou, e a gente tem melhorado ao longo do tempo, tá? Então, deixa deixa eu terminar de falar sobre os números para você que chegou agora aqui no nosso podcast, para você que começou o nosso podcast. Nosso podcast é o único podcast indicado pela Apple na iTunes Store, o único podcast de ortodontia indicado. Ele está junto com podcasts internacionais, né, podcasts em inglês, falando sobre medicina, sobre ciências. E a gente fica ranqueado sempre nos top 10, né, top 5 podcasts sobre ciências, né, medicina e ciências. Bastante gente frequenta essa área e é uma felicidade ter você aqui também. Passa para os seus colegas, que isso ajuda a gente bastante também. Para vocês que estão chegando, então, deixa eu explicar como é que funciona. A gente tem esse período inicial que a gente conversa um pouco mais francamente, mais aberto. Depois a gente faz um breakzinho para uma hora que a gente vai falar sobre um artigo de destaque, e eu vou destacar esse artigo na medida que eu vou achando interessante. Isso é uma coisa bem pessoal, mas se é pessoal, se eu acho interessante, provavelmente muitos de vocês vão achar também, nem todos, mas muitos vão achar. E depois disso, uma dica clínica, onde eu capto alguma coisa que seja interessante para a atividade clínica, uma coisa imediata, e a gente finaliza. Normalmente nossos podcasts duram em torno de meia hora. Meia hora, dependendo da cidade que você mora, é um podcast para cada trecho que você vai andar, né? Vai para o trabalho, escuta um podcast, na volta um outro episódio. Dependendo, se for em São Paulo, parece que tem que ser uns dois ou três num trecho só. Em Salvador também, né? Em Salvador, em alguns lugares, quem mora lá próximo ao aeroporto, lá em Lauro de Freitas, que vem trabalhar no Itaigarapituba, tem também que escutar aí pelo menos uns três podcasts, dois ou três podcasts. Bom, é isso, pessoal. Vamos partir para o que interessa. Vamos para o artigo destaque do episódio 29 do Orto Podcast. Um abraço.
Artigo Destaque. Artigo Destaque. Sempre um artigo científico escolhido e comentado para vocês.
E nesse episódio vamos destacar um artigo da Carolina Carlos de Menezes, Guilherme Jansson, Camila da Silveira Massaro, Lucas Cambiadi e Daniela Garibi. É um artigo da Dental Press de 2010, setembro, outubro de 2010 aqui, da Dental Press. O artigo é da reprodutibilidade das mensurações de espessura das tábuas ósseas na tomografia computadorizada com NBIM, utilizando diferentes protocolos de aquisição de imagem. Então vamos lá. O que acontece? Antes, né, o único recurso de imagem que a gente tinha para examinar o paciente, para oferecer de segurança para o nosso paciente, eram as radiografias, né? Então, a gente tinha uma definição muito alta de radiografia para a gente, nas periapicais, a gente visualizava muito bem a cortical alveolar ali né, da mesial e distal, a unidade que a gente está analisando. A gente via trabéculas, né, bastante com uma definição muito boa, principalmente nas radiografias digitais, né, onde dava para fazer um contraste melhor e fazer uma edição melhor daquela imagem para ficar mais visível, né? Só que os ossos, né, a estrutura óssea na vestibular e na lingual permanecia obscuro, permanecia onde esconder, né? Esses dias, pouco tempo atrás, aí, alguns meses atrás, eu coloquei no Facebook, já não tem mais espaço debaixo do tapete, né? Porque tudo que era coisa ruim ficava na vestibular e na lingual, e aí a gente não conseguia ver e era escondido, né, em alusão, jogar poeira para debaixo do tapete, eu coloquei isso. Então já não tem mais tapete para a gente jogar poeira embaixo, porque na tomografia com NBIM tem sim como a gente ver na vestibular e na lingual. Mas peraí, a gente consegue ver direitinho na vestibular e na lingual? Tá, então isso é um outro problema. Veja, se a gente tem uma espessura muito fina ali de osso na vestibular, principalmente na vestibular da mandíbula, é meio difícil a gente delimitar ali onde que está o osso, onde que é já a estrutura dentária, já é complicado. Então a gente fica pensando, poxa, então eu preciso de uma tomografia ainda mais, com acurácia maior, né, com a visibilidade, com a definição de imagem maior. Então o que é que eu faço? Eu quero diminuir ainda mais meu voxel. Voxel, gente, é uma unidade, né, da tomografia, como o pixel é da fotografia. O Voxa é uma unidade da tomografia, unidade de volume, na verdade, né? Então, o pixel tem duas dimensões, né? Vamos pensar no altura e largura. E o voxel tem altura, largura e profundidade. É o eixo X, Y e Z. Por quê? Porque a tomografia é um volume, né? Uma estrutura volumétrica. Então, se eu diminuir o voxel, significa que eu vou ter uma definição maior da minha imagem. Ok. Esse estudo é exatamente para verificar em 12 mandíbulas humanas secas, eles fizeram protocolos com voxel de 0,3 milímetros, 0,3 milímetros e 0,4 milímetros usando o iCat, né, que é um dos aparelhos de Conibin mais difundidos, né? Então, usando esse iCat, eles fizeram ali, pegaram um corte axial passando 12 milímetros acima do foramen mentoniano do lado direito e ali foram fazer medidas. Fizeram os testes estatísticos entre examinadores, né, e intra-examinador. É, o intra-examinadores usaram o T pareado e para os inter-examinadores, né, entre os examinadores, foi o T independente. Foi considerado um nível de significância de 5%, como é de praxe dentro da odontologia. Então, eles observaram a excelente reprodutibilidade inter-examinadores para os três protocolos avaliados. A reprodutibilidade intra-examinadores foi muito boa, com exceção, obviamente, do que a gente acabou de falar, das regiões dos dentes anteriores, né? E concluíram, fazendo todas essas medidas, que a mensuração da espessura óssea, né, vestibular e lingual nas imagens de tomografia com Conibin mostrou uma boa precisão para os exames obtidos com voxel, seja ele 0,2 ou 0,3 ou 0,4. Então, a reprodutibilidade das mensurações na região anterior da mandíbula foi mais crítica do que na região posterior. Independente se é 0,2, 0,3 ou 0,4, na prática, na hora de medir a quantidade de osso, não houve diferença, né? Ou não teve nenhum tipo de diferença entre 0,2, 0,3 e 0,4. Isso significa dizer, então, meus amigos, que tanto faz 0,2, 0,3, 0,4. O que é que vai diferir isso aí? O que é que a gente precisa pensar nisso aí? Se para conseguir o 0,2, ou 0,3, ou 0,4, né, eu preciso de uma radiação maior para isso, eu preciso expor o paciente a mais radiação, né? Então, muitas vezes, não é necessário fazer tudo isso, ok? Então, se eu posso fazer 0,4 milímetros, está de bom tamanho para fazer isso aí. O que é que vai diferir isso? Olha, o 0,2 milímetros, o protocolo 0,2 milímetros, ele teve um tempo de exposição. O tempo do exame foi de 40 segundos, né, a 36,2 miliamperes. O que é que isso vai acontecer? O de 0,3 milímetros diminuiu o tempo do exame na metade. Foram 20 segundos usando 18,45 miliamperes. O que é que isso vai me dar? Uma radiação menor, né? E o 0,4 milímetros com a mesma pegagem, com o mesmo tempo de disposição, mesmo tempo de exame. Então, a gente consegue aqui, se a gente for ver nesse estudo exatamente, a amperagem é a mesma, o tempo de exposição é a mesma, a voltagem é igual, o FOV é igual. Então, de 0,3 e 0,4, a gente poderia até escolher 0,3 nesses parâmetros que ele passa nesse artigo. Mostra 0,3 e 0,4 com o mesmo parâmetro, mudando só a dimensão do voxel, a gente escolheria um voxel desta forma. Você quer ler mais um pouquinho sobre esse assunto? Ficou interessado? Quer trabalhar com esse tipo de metodologia? Vai lá no blog www.ortodontiacontemporanea.com, busca por Orto Podcast episódio 29 e a gente vai colocar lá nas notas do cast o link para esses artigos. Bom, pessoal, é isso que a gente tinha para hoje. Bom trabalho para vocês. Um abraço e até o próximo episódio. Não esqueça de fazer a resenha na iTunes Store e passar adiante. Faz um movimento lá no Facebook, orienta e indica o podcast para os seus colegas, para os nossos colegas. Um abraço para todos vocês. Fiquem com a dica clínica deste episódio.
Dica clínica. Uma boa ideia. Uma nova forma de fazer. Uma nova dica para facilitar a sua vida hoje.
E a dica clínica deste episódio 29 é realmente muito útil. Isso porque a gente faz, muitas vezes, a gente está envolvido com moldagem de paciente com aparelho ortodôntico fixo. Então, esse é um artigo que está na Dental Press, né, de 2003, já está um pouquinho antigo, mas eu tenho certeza que muita gente ainda não faz esse procedimento e pode fazer, que vai adiantar e vai melhorar muito a qualidade de suas moldagens. É do Laércio Níquel Ferreira Lopes. Ele que é especialista em prótese dentária e organizador e professor do curso de especialização da AMO-ABO de Maringá, do Paraná. Então, provavelmente, ele recebeu muitos pacientes para fazer aquela finalização ortodôntica, né, para avaliar direitinho os dentes para finalizar, né, antes mesmo de remover o aparelho, que é a melhor forma, acredito eu, que a gente aqui faz esse encaminhamento antes de remover o aparelho. O protesista vai olhar, né, a esteticista vai olhar, ela vai fazer um estudo de design do sorriso e eventualmente ela solicita alguma movimentação adicional para que a gente consiga ter um melhor produto final para ser entregue para o nosso paciente. Bom, mas aí o que acontece? Quando o paciente está com o aparelho ortodôntico, você que já fez isso no seu consultório, na sua clínica, coloca o alginato lá, põe o alginato, depois você remove o alginato, está cheio de alginato grudado no aparelho. Até para tirar aqueles pedaços de alginato dá trabalho, né? Então, e aí o modelo final, então, fica terrível. Então, a gente vai olhar o modelo depois todo borrado, né? Aquela sensação que os brackets se esticam em direção à gengiva, que é bastante comum isso acontecer. Então, a gente tem ali uma boa moldagem do oclusal e da parte lingual, mas quando a gente chega lá na parte de gengival, né, ali da cervical, né? Aquela parte ali vai ficar bem comprometida. Então, o que é que nesse artigo, qual que é a recomendação desse artigo? É colocar uma silicone, né? Um silicone pesado, né? E colocar, fazer um rolinho desse silicone pesado, de 5 milímetros de diâmetro, por 10 centímetros de comprimento. E o ativador, o catalisador, é metade do proposto pelo fabricante. Por quê? Porque isso faz demorar um pouco mais o tempo de trabalho, né, desse material, do silicone. Então, pega essa cobrinha, né, e vai colocar em cima, na parte gengival, justamente naquela parte que faz que a gente vê que tem um comprometimento da moldagem. Então, coloca em toda a região cervical dos dentes, abrangendo, pegando até a aleta cervical dos brackets, né, até o nível do fio ortodôntico, digamos assim, né? Então coloca até o nível dos fios ortodônticos, depois você remove, coloca de novo, vê que ele tá bem ali, que não tá segurando muito, e depois você vem com a moldeira de aço, né? Você vai, coloca e faz a moldagem ali em cima do silicone. Quando você tira a sua moldeira com o alginato, o silicone vai ficar lá no lugar, ele não vai soltar junto com o alginato. Então você vai remover cuidadosamente, remove aquela silicone. Depois você chega na moldagem, né, que você fez com o alginato e reinsere aquela moldagem lá que foi feita com silicone. Então fica uma moldagem em cima da outra. Você coloca, posiciona direitinho, presta atenção se está bem certinho, encaixadinho. E aí vaza o modelo. Na hora que vazar o modelo, que você tirar o modelo de gesso da moldeira, vai ficar, obviamente, o silicone preso no gesso. Aí você vai lá com a sonda e remove cuidadosamente aquele silicone lá que está aderido ao gesso. Depois você vai ver como que fica aquela moldagem muito bem definida, uma moldagem bem bonitinha, bem como se até os brackets, né, até um elástico, se for o caso, que é um elástico, é um bracket aqui com um elástico que está sendo mostrado no artigo, até o elástico fica muito bem definido, muito interessante. Então, vale a pena, é uma dica que fica uma aparência melhor, mostra um zelo, mostra um cuidado melhor, isso para comunicação interprofissional, se você vai mandar para o cirurgião ortognata, se você vai mandar para o protesista, para o esteticista, se você vai mandar esse modelo, vale a pena fazer esse modelo dessa forma, porque você, além de ter um modelo mais fidedigno, você vai ter uma aparência e mostrar um zelo muito maior pelo seu trabalho. Essa é a dica clínica do episódio 29, espero que seja útil, um abraço, tchau, tchau.
Revolução. Revolução. Renovação. Renovação. Evolução. Evolução. O novo pé de passagem. A ortodontia reinventada e de livre acesso. Democratização do conhecimento. Sem bandeiras. www.ortodontiacontemporânea.com. Até mais!